Vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti, mais uma vez. Estamos fazendo isso durante este culto. E Pai, neste momento em que vamos colocar a nossa atenção, o nosso coração voltados para a Tua Palavra, pedimos que o Teu Espírito nos conduza, nos abra um entendimento. E Pai, que tudo quanto o Senhor também compartilhar com a nossa vida hoje, sejamos, ó Pai, ousados em trazer para a prática, obedecendo a Ti, vivendo o Teu reino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, se você tiver com ela disponível. Nós também teremos o texto projetado, mas em Eclesiastes, capítulo 3, versos de 1 a 8. Eclesiastes 3, de 1 a 8, nós teremos o texto projetado. Se você tiver sua Bíblia, fique à vontade para abri-la. E para você que participa pela internet, como legenda na sua tela. Vamos ler o texto. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Esse texto é um tanto conhecido não só pelos cristãos. Nós, vira e mexe, ouvimos as pessoas falarem, né, diante das circunstâncias que chegam até ela, que há tempo para tudo. Correto? Temos isso já aculturado entre nós, na sociedade. Ora vem uma dificuldade, vem logo o pensamento, calma, há tempo para tudo. Há tempo para tudo. O tempo é uma dimensão muito importante na vida. Tudo que fazemos, medimos e avaliamos, de alguma forma, a partir dessa nossa compreensão do que seja o tempo. A percepção de tudo que ocorre na nossa vida, de alguma forma, faz parte, né, de uma organização de como nós vamos percebendo o tempo. Para esta pregação, eu tenho um tempo aceitável aqui, né, para esse desafio de expor a palavra de Deus. Um amigo pastor me contou, um tempo atrás, que numa igreja no interior havia um senhor que todos os domingos sentava no mesmo lugar, o último banco, naquele mesmo lugar, tinha o formato dele já. E todas as vezes ele sentava naquele lugar, e quando o pastor começava a exceder o tempo de pregação, ele levantava o braço lá no alto e batia no relógio assim, né? E se o pastor continuasse, ele levantava e ia embora. Conhece alguém assim? Já viu alguém assim? O tempo como algo muito precioso, né? Numa outra igreja no interior de São Paulo, uma igreja muito grande, mais de 5 mil pessoas, uma grande galeria, né? O pregador diante daquele auditório enorme, naquela galeria cheia de gente, naquela fachada assim da galeria, colocaram um relógio bem grande assim, e embaixo estava escrito assim, prega a palavra, né, para ele não perder tempo com outras coisas, né? O tempo é algo muito importante. Também, em outras situações interessantes, né, quando naquela reunião familiar, né, todo mundo reunido, aí tem alguém fervoroso, cristão, né, fervoroso, e alguém pede para ele orar. Todo mundo reunido em torno da mesa para comer, e ele começa a agradecer ao Senhor por tudo. Agradece pelo ar que respiramos, pela água que irriga a terra, pela folha do alface, né? Pela limpeza da mesa, pela vida e saúde das pessoas que o prepararam, né? Por cada detalhe de cada elemento que está na mesa. Eu já vi situação assim que alguém ficava do outro lado, amém, amém, para ver se terminava logo, né? A taia. Não tem nada errado em fazer orações de gratidão detalhada, né? Mas também, na hora da fome, é uma espécie de incômodo para muitas pessoas, né? O tempo é algo interessante de nós pensarmos, né? Quanto tempo é para cada coisa? Alguns são mais pessimistas com esta questão de marcar o tempo. Há um dramaturgo chamado Plauto, as suas peças... datam aí do ano 2005 ao ano 184 a.C. E ele escreveu as seguintes palavras. Ele foi bem polido, tá? Não é cristão. Mas ele disse assim: que os deuses confundam o homem que primeiro descobriu como distinguir as horas. Entenderam o polido aqui, né? Confundam aquele que cortou e partiu os meus dias em pedaços tão pequenos. Confundam aquele que ergueu um relógio de sol bem na nossa frente. Alguns pessimistas não gostam dessa questão de medir tempo para todas as coisas. Aqueles que gostam de passar mais tempo conversando, não gostam que alguém fique ali olhando para o relógio, né, olhando para o celular. Que atenção. Hoje em dia... tem sido cada vez mais raro os momentos em que nós conversamos sem olhar no celular, sem olhar no relógio, correndo para um compromisso ou outro. Na cidade de São Paulo, vivemos muito essa pressão, né? Tudo muito bem contado nos nossos dias, eu não posso perder um tempinho a mais em cada situação. O tempo é muito precioso. Essa pressão vem do fato de que nós sabemos que temos um limite de tempo na vida. Não temos tempo para fazer tudo o que queremos, então temos que escolher algumas coisas que vamos nos envolver. Mas há tempo para aquilo que mais importa. Isso Deus tem nos deixado, né, como um grande presente. Para aquilo que mais importa, há tempo disponível para isso. Que nos permite cuidar da nossa condição humana, criada por Deus, para Deus e por Deus. Há tempo para nos relacionarmos com Deus como seu filho e filhas amados. Há tempo para desfrutarmos de uma vida significativa para nós e para os que estão à nossa volta. Há tempo. Há tempo para nós fazermos isso. O objetivo correto de todo esforço humano não é controlar o tempo, mas é ter uma vida de alegria, marcada pela alegria. E uma vida boa, de gozo dos frutos do labor humano. E que só é possível se as pessoas olharem para a comida, a bebida e o dinheiro como dádivas de Deus. E aceitarem a sua porção. Toda vez que nós nos impomos diante de Deus, querendo diferenciar, diversificar, isso que Ele tem preparado para nós, nós entramos num estresse, numa ansiedade, num descontrole da nossa vida muito grande. O objetivo da vida cristã não é o lucro financeiro, como o é para o capitalista. Mas o objetivo da vida cristã é a alegria. Porque do que vale ao homem ganhar o mundo e perder sua alma? Mateus 16:26. Do que vale ao homem ganhar o mundo e perder sua alma? O Senhor nos convida a viver a nossa vida contando os dias, como lemos no Salmo 90. Mas para ter uma vida de alegria, de gozo, de satisfação, de contentamento nele. E para essas coisas, há tempo. O poema que nós lemos, aqui é um poema, Eclesiastes 3, de 1 a 8, enuncia um princípio geral, assim que ele abre. E depois enumera 14 pares de ações contrárias. Essa enumeração não pretende ser exaustiva, mas abarca praticamente a totalidade das ações a que os seres humanos se veem inclinados ou forçados a realizar durante toda a sua vida. Desse modo, torna evidente algo que pertence à experiência comum. De duas ações contrárias, não se podem realizar mais do que uma. E para fazer o mais conveniente em cada situação, é preciso conhecer o tempo oportuno de cada uma delas. Já o êxito nessas situações não depende em parte só da liberdade humana que nós temos, mas também das circunstâncias e fatores que o ser humano não escolhe, aos quais está sujeito. Imagine quantas sociedades, países, nações estão em guerras. E muitos, ou boa parte daquela população, não escolheu estar em guerra. Mas se instala o tempo de guerra. Nós não escolhemos estar numa pandemia, mas estamos numa pandemia. Nós não escolhemos ter as circunstâncias em que estamos, mas estamos nela. Há tempo de guerra, há tempo de paz. Há tempo de saúde e tempo de estar enfermo. Mas começando então pelo primeiro verso que nós lemos, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então o verso 1 nos oferece duas afirmações muito profundas e sérias para a vida cristã, para a vida humana como um todo. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Começando pelo primeiro, tudo tem seu tempo determinado. Este é um imperativo ou uma afirmação que nós não gostamos de lidar. Nós gostaríamos que estivesse mais aberto essa questão para nós negociarmos um pouco mais os dias. Vira e mexe eu ouço alguém dizendo, podia ter mais dias na semana, né? Podia ter mais horas no meu dia. E eu costumo responder, nós íamos comprometê-los também, íamos entregar as nossas agendas do mesmo jeito, íamos continuar perguntando a Deus, será que não tem mais uma horinha, né, para nós ficarmos um pouco mais na cama, ou trabalharmos um pouco mais? Foi Deus quem determinou os tempos e os seus propósitos, quer nós queiramos ou não, Ele sabe de tudo. Deus definiu isso. Por acaso o homem pode alterar esta lógica da vida? Por mais que trabalhemos, conseguimos mudar alguma coisa em relação à dinâmica do tempo que Deus determinou? Nós podemos medir diferente, chamar diferente o tempo. Eu não quero mais chamar de dia, vou chamar de alguma coisa, e divido o dia em três e falo amanhã, tarde e noite. E eu não falo mais dia, vou ter uma manhã para você. Ok. Mas isso não muda o tempo que Deus determinou para cada um de nós. James Smith, num livro A Maravilhosa e Boa Vida, uma trilogia, na verdade, Maravilhosa e Boa Vida, Maravilhosa e Boa Comunidade, Maravilhoso e Bom Deus, na Maravilhosa e Boa Vida ele vai trazer muitas informações e dizer a respeito desta dinâmica como Deus determinou a vida humana, separando um terço da vida para nós descansarmos. Um terço devemos dormir. E aí o pessoal do comercial vai dizer, olha, compre bem o seu colchão. Tenha um bom colchão para dormir. Porque um terço da sua vida você vai passar dormindo. Ou descansando. Alguns mais, outros menos. Mas Deus separou um terço da vida para nós descansarmos. E não faça isso para ver. Quanto tempo você tira, né, da sua projeção de uma vida saudável e longa, longínqua. O descanso faz parte da determinação de tempo que Deus fez para nós. E nós não podemos mudar isso. Nós não vamos conseguir mudar isso. Cabe ao homem alterar então a ordem natural, que é divina, que consiste também em nascer, crescer, desenvolver, envelhecer, cair os cabelos, ficar cego, surdo, cansado, e então falecer? Conseguimos inverter essa ordem? Será que conseguimos nascer com uma mentalidade já madura, como naquele filme, Jeremy Button? Benjamin Button, obrigado, pastor Carlos. Será que nós podemos inverter algo assim? Não, não podemos. Deus determinou o tempo. Consegue o homem também evitar que tudo à sua volta não gere nele estímulos emocionais e racionais? Consegue o homem não reagir às necessidades vitais, como respirar, comer, dirigir e descansar, pensar? A não ser que seja cometido por alguma enfermidade, mas ainda assim, para que continue a vida, alguém deve auxiliar nessas necessidades de um ser humano. Nós temos que reagir às necessidades básicas, vitais, na linha do tempo. Está em pauta durante toda a pandemia o papel da ciência. Tem acompanhado os debates que a ciência é mais importante. É verdade, a ciência é extraordinária e é um dom de Deus, é a suficiência de Deus ao ser humano. E a partir da ciência nós temos diversos avanços, graças a Deus pela ciência, que tem chegado ao coração e à mente de muitas pessoas e tem se traduzido em diversos aspectos e benefícios para a humanidade. Mas nós estamos falando de uma ciência que tem 300 anos, o que acontecia com a vida humana antes disso? Se dependêssemos exclusivamente do que o ser humano consegue transformar em ciência, usando a sua metodologia, nós morreríamos. Porque esta ciência está em progresso. É verdade que tem nos auxiliado em tantas coisas e devemos continuar nessa marcha de desenvolver o conhecimento para o benefício da vida humana. Mas Deus é quem tem sustentado tudo, inclusive a ciência. Ele é quem tem dado todas as condições para nós vivermos. Quer ver uma discussão a respeito de ciência? Jó e Deus. Jó, com suas elucubrações, seus pensamentos, suas teorias, tentando mostrar para Deus como ele precisava mais da ação de Deus. E aí Deus chama Jó para uma conversa. Vamos lá. Veja algumas perguntas de Jó, não vou ler todas, que são tão atuais. Jó 38, de 2 a 21. Deus pergunta para Jó: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhes portas, quando ele irrompeu do ventre materno? Quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse: até aqui você pode vir, além deste ponto não. Aqui faço parar as suas ondas orgulhosas. Continua Deus para Jó: você já deu ordens à manhã, ou mostrou à alvorada o seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como barro sob o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz e quebra-se o seu braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar, ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte lhe foram mostradas? Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Talvez você conheça. Que ironia, né? Talvez você conheça, pois você já tinha nascido. Você já viveu tantos anos? Para as demais perguntas, consulte Jó, livro de Jó, capítulo 38, 39 e capítulo 40, versículo 1. Não estou levantando nenhum argumento contra a ciência que nós temos construído. Pelo contrário, estou encorajando que toda a ciência se curve diante de Deus, que desde sempre tem governado esse mundo, esse universo. E ouça dele o que ele tem a dizer. Esse Deus foi quem determinou o tempo, a nossa vida e as nuances que nós passaremos enquanto nós vivemos. Será que nós queremos de fato nos levantarmos contra Deus, contra o tempo que Ele separou e os propósitos que Ele definiu para cada momento da vida? Será que nós temos tanta ciência assim para nos levantarmos contra Ele? Segunda afirmação é que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Sobre o poema, Eclesiastes 3, de 1 a 8, a intenção do mestre aqui não é diretamente fazer prescrições para a vida, mas principalmente oferecer pronunciamento sobre o fato de que, da perspectiva de Deus, é Ele quem ordena todos os aspectos da vida e das ações das pessoas. Mesmo quando há doença, morte, guerra e coisas semelhantes, é Deus quem comanda os tempos e as épocas da vida. Isso não significa que Deus queira deixar a vida de alguém no caos, pois Ele também assegura que haja tempo para dar a luz, para a cura, para tempo de paz. Mas o olhar humano, o coração humano, a mente humana, deve curvar-se diante do Deus que determinou tempos e propósitos para todas as coisas. E pararmos de reclamar daquilo que Deus tem trazido diante de nós. Qual é o tempo que Deus tem te colocado hoje? É de amar aquele que é tão difícil de ser amado? Qual é o tempo que Deus tem te colocado hoje de receber ajuda, mesmo contra o seu orgulho pessoal? O seu tempo hoje é de guerra, o seu tempo é de paz, o seu tempo é de colher, o seu tempo é de plantar. Que nós possamos abrir o nosso entendimento para o fato de que todos esses propósitos, Deus se utiliza deles para que a nossa vida seja repleta dele e da alegria que vem dele. Como nós começaremos este ano? Nosso desafio é diante de todas essas nuances que vêm diante de nós. Eu não sei qual é o seu tempo hoje, mas eu sei que ele está de alguma forma dentro de um conjunto que Deus já tem no seu menu, para que você desfrute dele e encontre a forma de ser ou ter uma vida alegre. No pouco, no muito, alegre. Diante de Deus e daquilo que é essencial à vida, que tem a ver com você estar em Deus, desfrutar do labor, do resultado do seu labor, servir e amar as pessoas e proclamar quem é que está sentado no trono: o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. As situações na nossa vida, elas se opõem. E em diversos momentos nós não vamos ter condições de escolher. Como disse, se começa uma guerra, viveremos tempo de guerra. Nós não possivelmente escolheremos isso, mas viveremos essas situações. Em muitas, nós não teremos condições de escolher, mas em muitas sim nós poderemos escolher o que nós estamos construindo. E que possamos, diante disso, construir, não de forma independente, mas dependentes de Deus, entendendo qual é o propósito dele e servindo em tudo como seus mordomos aqui na terra. Afinal, somos apenas embaixadores de Deus no mundo. Estamos aqui representando os interesses de Deus, a vontade dele, o reino dele, e não os nossos. Mas como é difícil para o ser humano compreender isso, compreender os propósitos de Deus, e além disso ainda ter a consciência de que precisa anular esse eu tão grande que se levanta diante de Deus. Claro que diante de Deus nós somos minúsculos, mas muitas vezes achamos que somos maiores do que Deus. Passamos muito tempo da nossa vida não aceitando muitas coisas que ocorreram na nossa história. Nós temos que fazer as pazes com tantas coisas que já nos ocorreram e entender que Deus tem tempo para tudo. Muitas pessoas vivem aprisionadas a algo, a um trauma que ocorreu, às vezes na adolescência, mas que marcou tanto que toda a vida e personalidade e conceitos ficam rodeando em torno daquilo que ocorreu. O Senhor tem tempo para tudo. Se isso já ocorreu, Ele também tem tempo de renovação, tem tempo de olhar com novos horizontes. Não porque você errou no passado, você sempre errará. Não é porque você passou por tanta dificuldade que você sempre passará. Nós temos que entender que diante de Deus, essas coisas não são definitivas. Essas nuances da vida, elas ocorrem pelo governo de Deus e elas não são definitivas. E nós temos claramente a palavra nos dizendo isso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A graça de Deus veio sobre nós para nos perdoar, para que nós não fôssemos mais escravos do pecado, mas que fôssemos livres, libertos para viver os seus propósitos. Isso é a maior definição de que tudo tem um tempo, e de que as coisas terminam, e de que nós devemos submeter a nossa vida às mudanças de Deus que Ele quer fazer em nós. Já passei um bom tempo da minha vida reclamando sobre o local onde eu estava, sobre o que eu fazia, e por que que Deus permitia tanto tempo, todas essas coisas acontecerem, por que que injustiças estavam ocorrendo sempre em torno de mim. Passei muito tempo pedindo para Deus mudar essa história. Cheguei ao longo do seminário várias vezes fazer a mala para ir embora, para desistir, querendo viver outro tempo, queria outra coisa, queria ter o controle da minha vida. Em todas essas situações, Deus foi misericordioso, amoroso, me chamou para perto e disse: há propósito para tudo. Calma. Aquiete-se, que eu sou Deus. Aquiete-se, porque eu sou Deus. É aqui que nós temos que viver. Ele sabe de todas as coisas, de todos os propósitos. E Ele está ligando todos os pontos para momentos específicos em que fará sentido. Olha, hoje eu estou vivendo isso, mas eu já passei por isso, por aquilo. Conheci tal pessoa aqui, 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 que no determinado tempo de Deus, para nós ficou evidente de que tudo tinha propósitos. Na dor, no sofrimento, no incômodo, nós não percebemos isso, de que Deus está com propósito em todas as questões. Rubem Alves escreveu isto, né? Ostra, né, que não, pode falar, é a ostra que não sofre com aquele grão de areia, desculpa, não produz pérola. Se aquele grão de areia não estivesse ali incomodando, incomodando, incomodando a ostra, ela não ia tecer aquele material que é hoje, que conhecemos como pérola. Às vezes nós queremos tirar esses grãozinhos de areia que estão incomodando a nossa vida, mas o Senhor tem propósitos e tempo para cada coisa. Quero caminhar para concluir falando um pouco sobre a nossa jornada. Então, diante de todas essas coisas, precisamos compreender que uma decisão depende em parte dessa nossa liberdade, mas especialmente do cuidado de Deus para com a vida humana. Eclesiastes 9, 11, 12 diz o seguinte: vi ainda debaixo do céu que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Não é dentro desses parâmetros nossos, humanos, que nós vamos alcançar, é evidente no texto de Eclesiastes, não é daquele mais rápido o prêmio, não é dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão. E no Novo Testamento nós temos o apóstolo Paulo dizendo que Deus transformou as coisas loucas do mundo para confundir aquelas que são, Ele usou as que não são. Esse é o Deus que governa sobre tudo, e de que nós devemos nos render aos seus pés. Nós, então, caminhando para essa conclusão, Eclesiastes 3:11 diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Na vida nós desfrutamos dessas facetas todas. Gostaríamos de escolher as situações que vão passar. Na verdade, quando nós vamos fazer planos, você já viu planos para o futuro em que a gente inclui todas as tragédias que podem acontecer? A gente faz planos perfeitinhos, né? Os que trabalham com Excel falam: Excel cabe tudo, põe aí, projeta. A gente não planeja, e se entrar um tempo de guerra, e se a gente coloca como se tudo fosse perfeito. Mas Deus tem o seu plano, o seu tempo, os seus propósitos para cada coisa. Curvem-se os joelhos diante de Deus. Rendam-se à sua grandeza e à sua soberania, porque Ele é quem sabe de todas as coisas. Ele é o Deus justo, que distribui com justiça cada situação. Que o Senhor possa ministrar na nossa vida todas essas coisas. Possivelmente algumas pessoas, ou melhor, todos nós que estamos aqui, já lidamos com os caminhos que se opõem, já escolhemos erradamente as coisas, certo? E já colhemos consequências disso. Alguns talvez ainda estão chateados, tristes, porque teve um desfecho que não gostaria, em algum momento da sua vida. E alguns talvez se sintam ainda muito culpados, né, por tudo que fez, as escolhas erradas, onde errou, seja em relacionamentos, seja em trabalho. Alguns que pensam muito quando entram em falências, que eu fiz de errado, se culpam profundamente. Sabe, queridos, Deus é gracioso. Não há pecado que Deus não possa perdoar, não há situação que Ele não possa reverter, não há ponto final que Ele não possa transformar em vírgula e continuar a história. A palavra de hoje é para que nós olhemos para Deus de forma diferente e possamos começar a dedicar a nossa atenção a nos alegrar em toda e qualquer situação. Busque a alegria do Senhor no tempo em que você está, porque Ele não é definitivo, não durará para sempre. Deus tem tempo para todas as coisas. Uma outra afirmação: todas as coisas virão no tempo certo. Quero convidar você a se levantar. Eu quero orar com você por esta questão. Quero dizer para você, se você está num tempo muito bem sucedido, acalme seu coração. Tudo vem de Deus, não só do seu mérito, mas do que Ele está fazendo. Se você está num momento muito difícil, acalme seu coração. Tudo tem seu tempo. Deus trará também a alegria e o livramento que você precisa. Mas em toda e qualquer situação, aprendi a estar contente, disse o apóstolo Paulo. Que em toda e qualquer situação possamos viver contentamento no Senhor. e deixar a alegria dele tomar conta do nosso ser, do nosso coração, do nosso espírito, e deixarmos isso transbordar em tudo que fizermos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra tão rica, tão profunda. A tua palavra nos desafia a pensar tantas coisas, ó Pai. Há tempo para todas as coisas e o Senhor é o Senhor do tempo. O Senhor foi quem determinou o tempo. O Senhor é quem tem a grandeza. O Senhor é quem sabe de tudo. O Senhor, ó Pai, é quem reina e governa sobre tudo e sobre todos. Quem é o ser humano para questionar os seus decretos, as suas determinações e os teus propósitos? Questionamos, ó Pai, quando nós não te conhecemos, quando nós não sabemos o teu propósito. Pai amado, partilha conosco dos teus conhecimentos, porque isso nos trará vida, e que sejamos submissos, ó Pai, a toda suficiência que vem do Senhor, que possamos usar, ó Pai, o conhecimento que o Senhor proporciona para a ciência, para salvar vidas, para tantas coisas como o Senhor tem nos permitido viver. E ainda, Pai, muitas coisas, muitas soluções ainda precisam ser desenvolvidas nessa esfera da ciência, e que possamos, ó Pai, reconhecer que isso virá do Senhor, que tudo virá da tua mão, tudo virá desse teu trabalho de oleiro que prepara o vaso para a serventia. Que sejamos barros nas tuas mãos, ó Senhor. Conduza-nos, ó Pai, por todos os dias da nossa vida, e que nós tenhamos esta graça e privilégio de reconhecer que tu és Deus, nós somos feituras suas, tua criação, chamados para vivermos como filhos em Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.